Welcome to an altered future.
E aí, bem-vindos a mais um Futuro Alternativo Aventureiras e Não Aventureiros. Eu sou o Paulo TCN, ó, seu apresentador, ó, host desse programa tão conhecido e tão famoso aqui na internet mundial, internacional, global e interplanetária. E vamos para o Futuro Alternativo dessa semana, que está prometendo muito conteúdo irrelevante, conteúdo que eu não sei o que vai acontecer, porque o conteúdo informativo deste programa é um conteúdo sempre muito no aleatório. Mas sabe o que é no aleatório? E é no aleatório também? É o nosso segundo bloco. E no segundo bloco, você que já conhece o programa, você é fã, amigo do programa, você sabe muito bem que neste bloco a gente pega um trecho do livro Scott Pilgrim e lê para você, para ter um ensinamento dentro do seu conhecimento já acumulado, ter um outro conhecimento acumulado, que é o conhecimento do Scott Pilgrim. Então, fique ligado aqui que eu vou dizer uma bela palavra para você. Então, aleatoriamente, eu vou pegar aqui uma página e vamos ver aqui. Eu quero pegar esta página, este bloco aqui, ó, este bloco aqui onde meu dedo está apontando, e vou ler para vocês o que que isso aqui significa. Ah, você é parente do Scott? Aí é a Ramona Flowers que está lendo isso. Ah, está falando isso, na verdade. Ah, você é parente do Scott? Scott Pilgrim? Eu sou a irmã dele. Ah, legal. Eu sou a Ramona. Eu sou a Stacy. Muito prazer, diz Stacy. E você? Conhece... E de onde você conhece o Scott? Pergunta Stacy para Ramona Flowers. E ela responde que, ah, ele é só um amigo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ainda está rolando o tete-a-tete, o encontrinho entre Scott Pilgrim e Ramona Flowers, que no decorrer do quadrinho vai ser um amor não correspondido, um amor que irá gerar muitos conflitos. Um amor que irá gerar não só conflitos, como lutas contra as seis pessoas ou sete ex-malvados do mal. Tá, voltamos aqui com o nosso futuro alternativo, depois de a gente ter feito o bloco do Scott Pilgrim. É muito difícil ainda a gente dizer ainda qual que é o bloco do Scott Pilgrim. Qualquer maneira, voltando aqui a pensamentos Paulo sobre o programa Futuro Alternativo, eu ainda... A minha falta de leitura, ela é muito difícil, porque eu leio e às vezes eu não compreendo o que que eu li. E talvez eu não esteja transcrevendo ou esteja elucidando melhor as palavras certas, por causa que eu leio e às vezes eu releio, só que eu não leio certo, eu acredito. Como, ó, um exemplo aqui para vocês, eu vou reler novamente essa parte e vocês me dizem se fazem sentido, se faz sentido ou se não faz sentido. Tipo, ah, você é parente do Scott? Diz Ramona Flowers. A Stacy, irmã de Scott Pilgrim, responde: Scott Pilgrim, eu sou a irmã dele. Ah, legal, eu sou a Ramona, diz Ramona Flowers. Eu sou a Stacy, muito prazer. Será que Stacy é Stacy Pilgrim também? Então, Stacy faz uma pergunta para Ramona Flowers. de onde você conhece Scott? E ela, Ramona Flowers, responde: ele é um amigo meu. Você perceba que depois de eu reler esta frase novamente, agora faz mais sentido. Ah, isso, eu li de uma maneira correta e não li de uma maneira confusa e completamente despreparada, que nem eu li da primeira vez. Isso é uma das coisas importantíssimas que eu gostaria de alertar para vocês, que é a minha falta de conhecimento na leitura. Então, você jovem, se você tem uma dificuldade na leitura, eu recomendo que você leia, né? Porque você percebe aqui que eu tive dificuldades. Ok, Scott Pilgrim contra o Mundo. Eu vou pegar uma nova página, vou cortar uma página, talvez essa página entraria em um outro programa, mas eu vou pegar uma página novamente e ler aleatoriamente para ver se eu consigo ler de maneira correta, que é uma das dúvidas que eu tenho, porque assim, peguei aqui, não, vou pegar outra página, aqui ó, este bloco aqui, para esse daqui, esta página está cheia de informações, cheia de conteúdo, e tentarei ler. Nossa, tem muitas palavras aqui, vou pegar outras palavras aqui, certo, essa aqui na banda deles, aqui ó, eles ensaiando. Então, me parece uma boa ideia, uma boa alternativa de eu fazer essa tentativa de leitura novamente. Vamos aqui, eu vou tirar até a trilha, vou diminuir a trilha ao máximo que eu posso, quer dizer, tirar ela por completo. E ó, estão prontos? Você perceba que eu errei no começo da minha leitura, então, ó, certo, estão prontos? Claro! Aí a Queen fala, eu acho que a Queen fala aqui, a gente vai tocar para um bando de cadáveres mesmo? Aí ó, a média fala, a gente vai tocar para um bando de cadáveres mesmo? Então vamos lá. Ok, pode contar, diz o Steven. Aí ele fala, aí Queen fala, somos o Sex Bomb Bop, 1, 2, 3, 4. Perceba que ainda estou com dificuldade de ler, mas eu acredito que em breve eu terei uma melhor leitura e terei um melhor conhecimento, porque ainda não estou sabendo explicar melhor, eu não estou sabendo explicar Scott Pilgrim para vocês, o povo brasileiro. Eu ainda estou com dificuldades na leitura, coloquei o óculos, talvez ajude a minha leitura, apesar de ser um óculos de sol. Um óculos de sol ajuda na leitura? Eu acredito que não, a não ser que seja aqueles óculos de sol que é 2 em 1, né? Que é o óculos de sol e o óculos de leitura, o óculos de grau, onde o povo brasileiro costuma utilizar na sua maior parte do tempo, sabe? Minha mãe usa um desse, que é tipo assim, quando ela está no sol, o óculos dela, que é um óculos de grau, que não é um óculos de sol, que o óculos de sol é um pouco assim escuro, por isso que é óculos escuro e óculos de sol, aí ela, tipo, quando ela tá de boa no sol, o sol reflete na lente, nessa lente que se reflete com o sol, com a lente fica escura, e ela usa um óculos de sol, sem precisar colocar um óculos de sol, utilizando o óculos dela normal de grau. Eu acho a tecnologia impressionante nesse ponto, o que eles conseguiram fazer com esta tecnologia do óculos. Porque ela é uma transition, ela transiciona instantaneamente. Aí você entra num lugar que não tem a interferência do sol ou não tem outros fatores, porque eu não sei qual que é a tecnologia que eles usam neste mecanismo chamado óculos 2-in-1. 2-in-1, óculos 2-in-1, é uma tecnologia que a gente deveria pesquisar, deveria ser mais divulgada aqui nesse país, porque é uma tecnologia que, querendo ou não, muito o povo brasileiro utiliza bastante. Existem muitos casos de pessoas que usam óculos e têm este óculos, porém, tem pessoas que preferem o quê? Preferem fazer de outra maneira, preferem o quê? Pegar um óculos normal e ter aquelas lentes que são tiradas e colocadas, tiradas e colocadas, tiradas e colocadas, e também, tipo assim, de forma magnética. É impressionante o como a nossa tecnologia, ela sempre evolui com o tempo. Tipo, você poderia só tirar o seu óculos e colocar o outro óculos, mas não. Eles fizeram um mecanismo que você pega a sua lente e coloca uma lente em cima da lente. É tipo você usar lente de contato, lente dos olhos, que é meio que você tem a sua pupila do olho, aí você coloca um plástico na sua, não sei se é um plástico, mas parece muito um plástico, na sua íris, no seu olho, e aí você consegue enxergar de maneira perfeita, você não tem a necessidade de usar um óculos e com isso acarretar e derrubar ele, ou bater com a porta no óculos, ou perder o óculos, você tá dormindo, aí o óculos cai, aí você quebra o óculos, é horrível. Eu não tenho muitas experiências de usar óculos de grau, porque eu ainda enxergo, mas o fato de eu estar sempre 24 horas na frente de duas telas, seja do computador, e depois eu vou para telas do celular, e daí, quando eu não estou nas telas do celular, eu estou na tela do Xbox, da minha TV, jogando videogames, jogando fifinha, prejudica bastante a visão, e que faz que a gente pense, a próxima geração corre grande perigo, corre grandes perigos de ser uma geração que precisa usar o óculos do Elon Musk, o óculos da Apple. Se você sabe o que é o óculos da Apple, o óculos do Jeff, não é o Jeff Bezos, qual que é o nome do Iger? Não, o Iger é da Disney. Eu não esqueci o nome do cara da Apple, que é agora o chefão. Mas você tem o perigo de utilizar aqueles óculos que estão para lançar. Se você não sabe, está para lançar esses óculos, que são óculos de extremamente curiosos, né? Porque é a realidade virtual chegando na nossa cara, literalmente. Porque você meio que você tivesse um smartphone sem precisar ter um smartphone, um computador sem precisar ter um computador, porque o seu computador é o seu óculos. E acaba de chegar uma notification aqui, impressionante, eu tomei um susto agora. Quem acaba de mandar mensagem? Infelizmente, não vou conseguir ver o que você mandou, mas muito obrigado. Tenho que entrar aqui na Twitch para averiguar o que você me mandou, porque estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo na Twitch. Eu estou fazendo live tanto na Twitch quanto no nosso querido YouTube. Então, se você fez isso e deixou um recado, muito obrigado. Se você não deixou um recado, sinto muito, deixa um recado na próxima transmissão, que é de extrema importância, de extrema valia a sua participação. Tomei um susto aqui, acontece. Voltando na minha participação sobre o óculos, uma finalização que eu devo fazer sobre esses óculos é que, assim, a gente tem que cuidar muito dos nossos olhos, porque o urologista, ele cuida dos olhos e o oculista cuida de outra coisa. E quer dizer, o poeta Mamonas. E mano, Mamonas Assassinas deveria existir sempre nessa história. Sinto falta de Mamonas Assassinas. E é isso, rapaziada. Eu vou trocar aqui de bloco e espero que no próximo bloco eu traga informações sobre esse óculos da Apple, porque eu fiquei curioso, porque eu vi uma notícia recentemente sobre esses óculos e sobre como esses óculos podem afetar não só a nossa cabecinha, mas pode afetar a cabecinha de outras pessoas. Já voltamos com o Futuro Alternativo aqui no universo do Paulo. Para isso, eu teria que pesquisar, fazer uma breve pesquisa, uma grande pesquisa também, sobre toda essa questão do óculos da Apple. Porém, eu ainda não fiz porque eu ainda sou uma pessoa imatura, irresponsável e uma pessoa que não está nem aí com os interesses do público e não fiz uma pauta. Então, é uma dificuldade que eu tenho, uma dificuldade que participo, coloco a culpa especialmente em mim por não ter feito uma pauta, porque a pauta é de extrema importância nesse programa, porque se não tem a pauta, eu não tenho uma linha para seguir. Porém, eu separei uma coisa aqui para vocês, que é o quê? É o que está fazendo o povo ficar revoltado no Twitter, o povo que gosta de futebol, que é o seguinte. Messi, Lionel Messi, ele foi novamente, isso aqui no site do GE, também conhecido como Globo Esporte, foi eleito novamente o quê? Craque, o melhor jogador do mundo no ano de 2023. Aí você me pergunta, porra, mas o Messi, ele é muito já requisitado, muito conhecido, muito já o quê? Muito amado pelo seu povo e esse é o povo que gosta de futebolas. E qual que é o problema do Messi ganhar esta agremiação, este prêmio de melhor jogador do mundo? O problema é o seguinte, o problema é que é o melhor jogador do mundo de 2023. Não é o melhor jogador do mundo da Copa do Mundo, porque o Messi ganhou também. Então, existem muitos problemas nessa premiação, porque o Messi não deveria ter ganhado, o Messi não deveria nem estar concorrendo, existem muitos outros jogadores mais requisitados para isso. O jogador Haaland, ele poderia estar participando e ganhando, Rodrigo do Manchester City também, e outros jogadores que comeram a bola, Mbappé, poderia estar participando? Poderia estar participando, mas não esteve participando. Eu nem sei qual que era eu vou dizer para vocês que eu faltei nessa aula, faltei na aula de prestar atenção no prêmio The Best da FIFA, porque a FIFA é uma instituição que a gente deve manter distância em certos pontos. Então aqui, FIFA The Best, Messi é eleito o melhor jogador do mundo aqui no nosso querido segundo GE, essa é a manchete. A Argentina termina empatado com Haaland, mas o troféu pela oitava vez por receber mais votos dos capitães de seleção. Mas aí também os capitães de seleção, eles são safados, né? Pelo amor de Deus, capitães de seleção. Vocês assistem futebol, capitães de seleção? Porque assim, não faz o menor sentido o Messi ter ganhado, tipo assim, ele fez alguns gols na Farmers League da MLS, com os americanos achando que estão jogando flag ball, que não encosta no Messi, que não faz nada, não dá um carrinho, não dá uma bicuda no Messi. O Messi, ele passa de maneira descontrolada e completamente livre pela zaga lá na MLS. E agora vai ter o Suárez, então ele vai fazer muito mais gols e vai ter o trio MS. Faltou o N, o Neymar não vai fazer parte desse N, possivelmente precisamos de um próximo N. Quem será? Nadir? Se candidate, Nadir, eu sei que você está assistindo esse podcast, sei que você está escutando esse podcast, se candidate, Nadir, tente a sorte, entre no mundo do futebol, Inter Miami está te esperando, Nadir, faça parte do N. Aqui, a era continua, o craque argentino foi coroado no prêmio The Best. Pela oitava vez na sua carreira, foi eleito o melhor jogador do mundo da FIFA. Mas dessa vez foi uma surpresa. O camisa 10 do Inter Miami também venceu a Bola de Ouro de 2023 e superou o favorito Haaland no Manchester City e Mbappé do PSG, que completaram o pódio. Então eram esses dois cidadãos europeus, e o sul-americano ganhou. Você pensar por essa maneira, o sul-americano ganhou, então até aí não tá tão ruim. Tipo, vamos valorizar a nossa América Latina, a nossa América do Sul. Porém, ele não merecia, temos que ser honestos, o europeu mereceu nessa vez e o Messi não merecia. E assim, você analisando, Veja a performance aqui. Tô aqui no site da GE, e o site do GE, ele sempre traz conteúdos impressionantes e conteúdos que a gente confia. Às vezes nem tanto, mas aqui, ó. Veja a performance dos três finalistas no período analisado. Messi, 32 jogos, 24 gols e 8 assistências. Haaland, 31 jogos, 35 gols e 6 assistências. E Mbappé, 28 jogos, 27 gols e 7 assistências. Ó, se você for comparar pelos números, o Haaland, ele tá muito acima dos outros, porque de 30 em um jogo, ele marcou 35 gols. O Mbappé parece que todos os jogos que ele fez, ele marcou um gol, pelo menos. Tipo, quase um gol. Faltou um gol para ser 28 jogos e 27 gols. 28 gols, mas foi o que eu acabei de dizer. E o Messi ganhou o quê? O Messi ganhou o Campeonato Francês e a Ligue 1 Club, que é o estadual, é alguma... Não é o estadual, é tipo uma sul-americana da MLS com os times do México, só que só jogam nos Estados Unidos. Uma várzea completa, ninguém marcava o Messi, mas o Messi foi campeão. Primeira vez que a gente vê o Messi com a camisa do Inter Miami. Quem viu, viu. Depois o Mbappé, que só ganhou o Campeonato Francês, que assim... Você sabe que qualquer momento, uma hora ou outra, o Messi vai ganhar o Campeonato Francês. Não existe, tipo assim, o Mbappé, o PSG vai ganhar o Campeonato Francês. Porque assim, não existe campeonato mais fácil para um time que tem dinheiro que o Campeonato Francês. Talvez exista um campeonato fácil, mas se torne difícil, que é o famoso alemão, onde o Bayern, ele vai ganhar, porém os outros times forçam para ele não ganhar. Orson, tipo assim, tento assim, não quero que você ganhe Bayern de Munique, e no final dá Bayern de Munique. Aqui Haaland, falando em língua, a gente falou de duas ligas que tem uma grande dificuldade de ter novos campeões. Uma coisa que pode estar acontecendo agora na nossa língua inglesa é o Manchester City, do Bahia City, está entrando nessa fase, porque também dos últimos 7 campeonatos ganhou quantos? 5 campeonatos? Está no topo sempre. Então Haaland, no ano passado, 2023, ganhou o seguinte: a Copa da Inglaterra, a Premier League e a Champions League. Ele conseguiu uma tríplice coroa, o menino Haaland. Então não faz o menor sentido não ter o Haaland como o campeão de melhor jogador do mundo. Teoricamente, ele foi o melhor jogador do mundo, porque a gente tem aqui a votação e temos os 12 primeiros. E você quer saber quem foram os 12 primeiros da nossa querida Best FIFA Football Awards 2023? Eu vou te contar exatamente o que você quer, o que você precisa para eu te contar. Mas você tem que saber, primeiramente, que para eu te contar, você precisa deixar o seu like, você precisa deixar o gostei e você precisa deixar um comentário. O que você achou do Messi sendo ganhador desta querida e amada premiação da FIFA? Eu vou te dizer para vocês que eu achei um absurdo. Eu achei completamente desnecessário o Messi ter ganhado, mas ele ganhou. Então, por favor, deixa nos comentários o que você achou. E se você achou uma merda também, que nem eu, deixa um comentário mais raivoso. Mais raivoso possível. Mentira, não precisa ser raivoso. Um comentário pertinente. Diz para mim o que eu já sei. Já dizia a banda Malta. Ok, retornando aqui novamente depois dessa parada aqui, eu vou te dizer quais são os 12 indicados, os 12 mais votados do prêmio FIFA The Best. E tem nomes que eu vou te dizer aqui que são nomes curiosos, mas não tão curiosos. Depois da pausa da hidratação, é importante a gente dizer o que é quem são esses indicados. Então vamos lá, já estou enrolando bastante. O primeiro, obviamente, foi Lionel Messi, que a gente já tinha comentado aqui, que ficou em segundo, ficou em primeiro lugar com 48 pontos. Ele é da Argentina e teve 48 pontos. Em segundo colocado ficou o Erling Haaland, da Noruega. Norway é Noruega, se não me engano. Eu tô... Minha teste de geografia por nomes aqui. Ficou com também 48 pontos. A questão aqui que entra foi porque o empate já estava empatado. Só que o desempate do empate foi o quê? Foi os votos dos capitães de seleções, que não fazem o menor sentido, que eu pergunto se eles assistem futebol, que é uma dúvida que eu fiquei aqui agora, se eles assistem futebol ou se eles assistem o campeonato inglês na ESPN. Em terceiro lugar ficou Mbappé, da França, com 35 pontos, não sei se é votos. Em quarto lugar ficou Kevin De Bruyne, que era uma outra pessoa que eu estava tentando lembrar o nome e jogou bastante nessa temporada, jogou muito bem. No final de semana destruiu em campo. Depois, da Nigéria, ficou o Victor Osimhen, se eu não me engano, joga na Napoli. Talvez esteja completamente errado. E depois, em sexto lugar, ficou o Rodri, que é um espanhol, que teve 24 pontos. De Bruyne teve 32, o Osimhen teve 24 e o Rodri teve 24 também. Julian Alvarez teve 21 pontos. Julian Alvarez, perceba que ele, você escutou bem, Julian Alvarez. E depois teve Bernardo Silva com 18. Então, Bernardo Silva está atrás de Julian Alvarez, para você ver o nível. Depois temos Gundogan, o alemão Gundogan, com 13 pontos. Depois temos o cara que joga na Napoli, que eu não sei falar o nome dele, o Tiva Kafashvichen, já dizia o Faustão, que teve 7 votos. Depois teve o Brozovic, da Croácia, que também teve 7 votos. E depois teve um Declan Rice, que está agora no Arsenal. O que que Declan Rice fez para receber um voto de melhor jogador do mundo? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, alguém me explique o que que está acontecendo com a instituição futebol, que coloca pessoas imaturas para fazer votações. Pessoas que vão para o coração e não levam para a razão. E isso tudo que foi que aconteceu aqui. Tem uma lista aqui dos jogadores que ganharam as Copas, ganharam o prêmio de The Best da FIFA. O maior vencedor é o Messi, ganhou 8. Não tem o que dizer. O Messi é um lendário. Porém, esse prêmio é muito injusto. Não deveria ter ganhado o prêmio de 2023, porque não jogou nada. Jogou a Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo foi em 22. Depois de 2023, jogou só na MLS, porque lá no Paris não estava jogando mais nada. Completamente absurdo. Outro ponto interessante no prêmio Puskás, que teve aí no dia, nessa segunda-feira, dia 15/1, foi o quê? Foi que Guilherme Madruga, nosso querido amigo Guilherme Madruga, foi um dos, que eu posso dizer, indicados e ganhador. Não foi só indicado, foi ganhador do Prêmio Puskás, porque ele marcou um golaço quando ele estava jogando no Botafogo. Mil perdões. Quando ele estava jogando no Botafogo, ele ganhou o prêmio, ele fez um belíssimo gol, um gol de bike, um gol de bicicleta fora da área. Se você lembra daquele gol do Ibrahimovic jogando pela seleção sueca, não foi tão igual, mas foi parecido ao gol do nosso querido Guilherme Madruga. Ele é o vencedor, ele foi recentemente anunciado pelo nosso querido Cuiabá. Então, ele estará presente na Série A do Brasileirão, Guilherme Madruga. Então, perceba que agora temos 3 brasileiros ganhadores do Prêmio Puskás. O Prêmio Puskás, que foi um prêmio que começou em 2009. Cristiano Ronaldo foi o primeiro ganhador. E depois tiveram diversos ganhadores, mas os ganhadores brasileiros são Neymar, que fez aquele belíssimo gol contra o Flamengo, com o Santos, foi um gol surreal. Lembro desse gol como se fosse hoje, naquela partida surreal de Flamengo, de Ronaldinho e Santos, de Neymar. Temos o Wendell Lira, que tem uma parcela de culpa aqui do Cid do Não Salvo e do povo brasileiro, que fez uma votação em massa em favor ao Wendell Lira, que depois ele virou jogador de fifinha. E depois agora temos Guilherme Madruga, que foi o ganhador deste prêmio em 2023, que estava jogando pelo Botafogo, o Wendell Lira estava jogando pelo Goianésia, e o Neymar pelo Santos, fadístico Santos, finado Santos, e infelizmente agora precisa novamente do Neymar para marcar gols, para ganhar prêmios na nossa querida FIFA. Fora isso, nesse prêmio The Best, não tivemos muitas novidades, tivemos homenagens, Marta ganhou homenagem, agora tem um prêmio que eu vou aqui pesquisar, que agora tem um prêmio em homenagem a Marta, e agora ela é imortal, ela é entre homens e mulheres, aqui, eu vou ler aqui, ó, seleção feminina, arroba seleção feminina, o que que arroba seleção feminina no X, também conhecido como Twitter. A Marta é a primeira jogadora imortalizada em cerimônia da FIFA The Best, a primeira entre homens e mulheres a receber a homenagem ainda em atividade. Além disso, o troféu para o gol mais bonito do ano do futebol feminino. Além disso, o troféu para o gol mais bonito do ano no futebol feminino terá o nome da nossa craque. Parabéns, rainha. Então, o que que é? O prêmio Puskas das mulheres é prêmio Marta. Então, fica aí a homenagem para a Marta, imortalizada. Não é qualquer pessoa que é imortalizada por uma instituição. Não é qualquer pessoa que é imortalizada na sua profissão. E a FIFA faz certo em valorizar a nossa rainha Marta, que é uma das melhores jogadoras femininas que já passaram no mundo. Infelizmente, não teve muita sorte na seleção, mas quando jogou bola, jogou bola. E a revolta da Pia Chunrong, que não utilizou ela muito bem. Ela poderia ser o nosso Messi na Copa do Feminino do ano passado, só que ela não foi. E com isso, teve diversas... Ela foi boicotada em certos pontos, mas também não estava jogando muito bem. Eu já não sei mais o que a Marta está jogando, porque também eu não assisto muito futebol feminino. Peço perdão. Mas esse foi o prêmio The Best. Acho que eu passei, falei mais que deveria falar. Teve coisas que eu não falei que não fizeram sentido. Mas se você tem algum comentário pra fazer sobre esse prêmio The Best, me diz aí o que que você achou. Que eu achei completamente desnecessário o Messi ganhar novamente. E espero que no próximo ano o querido Wellington Rato esteja presente nesta instituição com um gol mais bonito, quando ele cortou para a esquerda e chutou no ângulo do Cássio. Ou com belíssimas jogadas e dribles na Libertadores de 2024, quando o Wellington Rato com certeza irá brilhar. Porque se tem uma pessoa que confia no Wellington Rato, essa pessoa é eu. E se tem um programa que confia e põe os seus... que põe a mão no fogo pro Wellington Rato, é o Futuro Alternativo. Porque quando ele cortou para a esquerda, ninguém mais acreditou. Só o Wellington Rato e eu, e ele chutou no ângulo do Cássio. Eu te amo, Wellington Rato. Eu te amo muito. Então, né? Agora eu tava numa velocidade muito alta. E agora vamos dar uma acalmada, gente. Vamos dar uma respirada e tentar ver o que acontece no próximo Futuro Alternativo. Eu sei que o Futuro Alternativo às vezes não faz o menor sentido, às vezes eu falo coisas que não fazem o menor sentido. Mas o Futuro Alternativo tá aqui para você, meus amigos. We'll be right back. Tá, voltando aqui novamente para pensar. Agora vamos pensar melhor. Já temos o nosso bloco falando sobre futebol. Fiquei um pouco exaltado. Coloquei até a trilha errada para falar sobre futebol. Mas voltamos. O que eu queria falar para vocês, que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, foi a invenção, não só do ventilador. Você perceba, se você estiver vindo por vídeo, é que eu tô suando, eu tô passando calor, eu estou em dificuldades aqui, eu sou uma pessoa que suo muito, existe esse ponto, que eu suo muito, eu tenho uma dificuldade com suor, então eu gostaria de dizer para vocês que quando eu pratico o ato de fazer atividade física, eu suo de fato bastante, que é o ponto que eu odeio fazer atividade física, mesmo precisando fazer atividade física, porque eu já estou do tamanho do Speedlabadabdip. Eu tenho uma certa dificuldade de gostar de atividade física, porque eu não gosto de ficar suando e ficar grudento. Porém, eu tenho uma seguinte indagação a dizer, que é o que? O planeta Terra está morrendo. Existe algum futuro que o planeta Terra não está morrendo? Um futuro alternativo, de vez a gente queimar árvores, a gente plantou árvores. E eu não estou nesse futuro alternativo. Não estou presente nele. Gostaria de estar. O mundo seria muito mais verde. Porque no último final de semana, eu estava indo para casa da minha namorada. E nem era meio-dia. Porque existem boatos que o sol do meio-dia é o pior sol da história do mundo. Porque é quando o sol ele fica pá no céu. Fica direto e destrói a sua... Se você não estiver usando um protetor solar, você fica bronzeado e você corre risco de pegar doenças e outras coisas a mais, porque é o sol mais forte. Enfim, não era nem 4 horas, nem era meio-dia, era umas 4 horas, umas 3 horas da tarde de um domingo, e estava um calor infernal, um calor dos infernos, do sol queimando. Estava eu andando com óculos de sol, nas ruas da Penha, na zona leste de São Paulo, e a partir do momento que eu percebi que não existia nenhuma árvore nesse bairro, não existia nenhuma árvore naquela redondeza da cidade, eu fiquei extremamente desesperado, e eu só fui encontrar árvores ou sombra, não existia sombra, essa que é a questão, não existia sombra nos bairros, quando eu desci do ônibus. Eu já desci pingando, porque o ar-condicionado do ônibus não estava fazendo muito efeito. Estava numa coisa triste para mim, eu estava sofrendo. Eu sofri bastante, né, nesse final de semana com o calor. Mas a questão do calor que eu estou falando, assim, que é o quê? É a valorização que eu gostaria de dar, não só para uma pessoa ou para um objeto, mas a valorização pela invenção. Eu vou fazer a pesquisa aqui. O inventor do ventilador. Porque eu preciso... Nossa senhora, como se fala o nome desse cara, gente? Eu não se falo... Não, pera aí. Temos aqui uma aula aqui de fonética... Porque aqui, quem inventou o primeiro ventilador foi o engenheiro americano Schwarzweiler, no ano de 1882. Ele criou um modelo que funcionava com duas lâminas unidas por um haste e movido por roldanas. Roldanas. Então, esse cidadão aqui, que criou o ventilador, eu devo muito a ele. O ventilador é muito humilde, esse ventilador aqui, que tinha apenas duas lâminas, duas pás. Aqui a questão agora é o seguinte, voltando com a trilha. O que que eu gostaria de colocar no Google Tradutor, como que se fala o nome dele aqui? Google Tradutor, eu também fiquei curioso. para saber como se fala o nome desse cidadão de uma maneira correta. Vamos ver aqui, segundo o Google Tradutor, uma maneira correta.
Schweiler Scott Wheeler.
Esse foi o Google Tradutor BR. Vamos ver o Google Tradutor gringo.
Skyler Scott Wheeler. Skyler Scott Wheeler.
Scott, parece Scotch. Scholar, Swallow, Scott Wheeler. Interessantíssimo, interessantíssimo, interessantíssimo. Então, a questão é a seguinte, né? A questão é que eu não quero entrar em mérito da criação do Wheeler ali. Que será que o Wheeler tem a ver com Wells? E é uma boa pergunta aqui. Não vamos entrar nessas questões aqui, que não é o ponto dessa questão. O ponto dessa questão é que eu estava eu deitado na minha cama num dia normal, possivelmente era uma quarta-feira. Uma quarta-feira, estava deitado na minha cama e o meu quarto, ele é um quarto cubículo, que ele parece um estúdio, opa, perdão, que ele parece um estúdio, você que mora ou já frequentou São Paulo, que existem o conceito de estúdios, que é o quê? Você morar em ambientes minúsculos, com pouca ventilação e com pouca alegria. E que te cobra fortunas. Porém, o meu quarto, eu não moro no estúdio, eu não moro numa casa. E essa casa, ela é pequena, em certo ponto. E o meu quarto é menor para acomodar outros blocos, outros cômodos desta casa. Tudo isso para dizer o quê? O meu quarto esquenta para caralho. E com isso, mesmo com paredes longas e tetos incríveis, a ventilação que entra por essa janela, você percebe, se você está vendo aqui, existe uma janela atrás desta cortina, se você está assistindo isso, que mesmo com ela não ajuda a entrar a ventilação e não faz que você, que está dentro desse quarto, se sinta num ambiente bem acomodado, um ambiente bem refrigerado, que faz que você entre numa fornalha e você parece que é uma das crianças entre Maria ou José quando a tia colocou no forno para fazer doces e enganar outras crianças. É o que parece o meu quarto, um forno ridiculamente quente. Porém, a invenção deste Wheeler aqui, o criador do nosso querido ventilador, não parou em duas pás. Não parou em duas pás. E ele deu sequência a esta criação. Ele deu a sua patente para o mundo. E o mundo criou diversas marcas de ventilador, com diversas possibilidades de ventilação, até que chegamos ao ponto de estarmos em 2023, a ebulição global. Se você não conhece sobre a ebulição global, no próximo programa e neste momento, eu vou dizer que a ebulição global é a maior preocupação que deveríamos ter. Esquece comunismo, esquece pirataria, esquece qualquer outro tipo de perigo no mundo globalizado que estamos. O maior perigo que existe hoje no cidadão mundial interplanetário é a ebulição global, o cidadão do planeta Terra, porque se você estiver fora do planeta Terra, você teoricamente está muito bem acomodado e seguro com essa questão. O que que acontece aqui é o seguinte. Eu chutei o meu ventilador que tinha apenas 5 pás, eu acredito, no meu quarto, porque o meu quarto é pequeno, então o ventilador, para mim ventilar de uma maneira boa, tem que ficar próximo de mim. Nessa que eu ficar próximo, eu coloquei no pedestal da cama, onde fica o pé, que eu suponho que seja essa a palavra correta. Coloquei no pedestal porque estava muito calor, muito calor, muito quente, tipo 40 graus. E lá fora já está um calor infernal. Imagina a de fora. Não, se lá fora já está um calor infernal, imagina aqui dentro. Estava pior ainda. Estava, eu diria, estava exaustivo. Calor. Muito calor, ventilador no 3, eu estava no 3, na velocidade 3 do ventilador, não a velocidade 5 do Creu. Gostaria que fosse a velocidade 5 do Creu, me ajudaria bastante no calor, mas não estava. Estava lá eu, tranquilo, tomando a minha ventilação, deitado assistindo TikTok, até o momento que eu disse, eu penso no quê? Eu penso em fazer o quê? Um movimento, eu até abaixei a trilha para falar. O movimento de deitada de lado. Eu só queria fazer isso. Eu só queria fazer o movimento de deitada de lado. Onde você está deitado, aí você joga o seu corpo assim. E nessa que eu joguei o meu corpo, o que eu fiz? Eu bati novamente no microfone. Mas o que eu fiz? Eu fiz o quê? Eu chutei o meu ventilador. Nessa que eu chutei o meu ventilador caiu no chão, de joelhos em terra, pedindo o quê? Pedindo socorro. Pedindo socorro. E ele começou a tremer. Tremer. O ventilador tremia. Eu ficava, meu Deus, não pode, ventilador. Você não pode. Ele comecei a tremer. Eu fiquei extremamente chateado, preocupado com o meu ventilador, com o que poderia acontecer com ele. Perceba que todo esse momento, eu estou colocando a culpa em mim. Não estou colocando a culpa em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro mecanismo. Estou colocando a culpa em mim. Eu chutei o ventilador e criei o problema para mim mesmo. Qual que foi o problema? O meu ventilador quebrou logo na época da ebulição global, com calor de 40, 50 graus. E eu fiquei no meu quarto em desespero. Neste momento que eu entrei em desespero, que eu falei assim, não faz o menor sentido o que está acontecendo comigo, porque o mundo é injusto. O ventilador ficou tremendo de maneira repetidas vezes. Você está vendo esse podcast, eu vou te ilustrar, eu vou fazer uma ilustração de como o ventilador estava com esta garrafa d'água. Perceba. Ele ficava assim, de maneira chateadíssima, se mexendo, quebrando todo. E eu fiquei desesperado. Porque em algum momento eu percebi o quê? A pá do ventilador, que tinha 5 pás, eu percebi que ela ficou com 4 pás. Não tinha mais 5 pás. E eu fiquei o quê? Chateado. Sabe por que eu fiquei chateado? Porque o nosso querido ventilador, ele tinha 6 pás. Ou 5 pás. Eu tirei uma pá. Um chute meu. Dele. E dessas 6 ou 5 pás, ele ficou com 4 ou 5. Ele deve ter ficado com 5 pás. Deve ter ficado com 4 pás, acho que. Deve ter ficado com 4 pás. Ele tinha 5 pás. O ventilador tinha 5 pás. Eu deveria colocar uma música triste, mas ainda não tem a música triste. E neste momento que eles colocaram, e eu vi e percebi que ele tinha só 5 pás, 4 pás, 4 ou 5. Ele perdeu uma pá, esse é um fato. Ele perdeu uma pá. Eu percebi que o fim estava, o meu pesadelo estava próximo. O meu drama estava chegando. O meu problema estava chegando. O meu problema de viver, o meu problema de sobreviver estava vindo. Porque a partir do momento que eu chutei a nossa querida pá, eu chutei no nosso querido ventilador, ele começou a remexer muito. Chegou um momento triste, um momento que eu diria o momento mais triste da história do ventilador, que ele parou de sobreviver, parou de funcionar e não ventilava mais. Exatamente. Esse foi o grito que eu dei quando o desespero chegou em mim. Porque perceba, eu já tinha dito antes que a ebulição global ela estava sedenta, forte. Talvez esteja alongando mais que deveria alongar, mas eu quero contar por detalhes, em detalhes, essa história, que ela sempre me deixa cativante. Dito isso, de tudo isso, toda essa história, toda essa volta, chutei o ventilador caiu, se remexeu, pá, voou, menos uma pá, ficou, tinha 5 pás, agora tem 4 pás, ficava se remexendo, o motor forçando, pá, acabou, morreu, ventilador morreu. Eu fiquei exatamente 2 dias sem nenhuma ventilação no meu quarto. Sem nenhuma ventilação para sobreviver neste calor que está fazendo em São Paulo. Que é um calor ridículo. Um calor infernal. Dito isso, a minha mãe, minha querida e gloriosa mamãe, ela iria para Santa Efigênia no dia seguinte. Nesta viagem, neste passeio para Santa Efigênia, eu falei para ela: mamãe, eu só gostaria de pedir uma coisa para a senhora. Pelo amor de Deus, vê algum lugar para comprar um ventilador. A questão é o seguinte: por que eu não fui comprar no mesmo dia que o ventilador quebrou? Porque esse dia que o ventilador quebrou, estava uma forte chuva. E eu não estou podendo dirigir carros, porque eu não sei, e outra, eu não tenho carros. Então, a dificuldade é o seguinte: eu preciso de terceiros para conseguir comprar um ventilador. E isso era, que, 10 horas, 9 horas da noite. E eu não ia pedir para uma outra pessoa resolver os meus problemas, porque foi responsabilidade minha. Mas ela ia, no dia seguinte, fazer a compra de outra coisa na Santa Efigênia, fazendo um conserto de celular na Santa Efigênia. E eu falei assim: pelo amor de Deus, compra um ventilador para mim. Vê o preço, eu mando o Pix. Dia seguinte, cheguei, falei com ela: mamãe, como está o andamento desta coisa aí que é o ventilador para mim? E ela falou que estava correndo atrás, estava vendo possibilidades, porém os ventiladores na Santa Efigênia, eles são muito caros, segundo ela, e fez que ela não comprasse o ventilador na Santa Efigênia, mas sim fosse até o Shopping Aricanduva ver as opções lá. Exato, se você mora em São Paulo, você sabe o quão longe é o Shopping Aricanduva da Santa Efigênia. Ela foi para lá no Shopping Aricanduva e me disse a oportunidade, e me deu a oportunidade. Aqui está mais barato, aqui está de boa, aqui está melhor preço. E aí ela me fez a proposta. O que tinha lá na loja do nosso querido Casas Bahia era a seguinte opção: existia uma possibilidade mais barata, mas porém com 5 pás. E quer dizer, a mesma paz que eu tinha comprado antes, menorzinho, compacto, não faria muito, não me traria muita dificuldade para ter ele. Porém, existia uma outra opção, que seria a opção do quê? A opção da 8 pás. Não só apenas 5 pás, mas são 8 pás de ventilação. Que eu me diz assim, eu me senti completamente desafiado a sentir o turbo. Eu estou olhando exatamente para a nossa querida, o meu querido ventilador, o ventilador, e ele está escrito turbo ventilação, porque ele tem 8 pás. E quando eu tive o primeiro contato com este ventilador, eu falei assim: tem que ser esse com 8 pás. Eu mandei o Pix, paguei o ventilador, dei, minha mãe comprou o ventilador nas Casas Bahia, trouxe novamente para a residência dos Paulos e ele está aqui na minha frente. E quando eu tive a visão dele e ativei ele na velocidade mínima, eu já vi que era uma outra coisa. O outro jogo tinha começado. Temos que agradecer aos inventores da nossa querida tecnologia por inventarem o ventilador com 8 pás, porque o que ele ventila não tem outros ventiladores que ventilam que nem esse ventilador. E eu sei, fui fazer pesquisas, que existem ventiladores com mais ventilação que esse, porque esse daqui, rapaz, esse daqui ventila. Então toda essa história, todo esse contexto, para dizer o que para você? O ventilador de 8 pás foi uma das maiores criações já feitas, ainda mais em épocas de ebulição global que está destruindo o mundo, porque não é só uma garrafa d'água que sustenta o povo brasileiro, também é o ventilador 8 pás da Mundial, não é qualquer ventilador, é da Mundial, global, o internacional, mundial, super ultra ventilação. Eu poderia até levantar e pegar, só que eu não estou afim, porque está ventilando em pontos estratégicos aqui dentro do meu quarto, e que eu estou ainda num momento assim, está tudo bem, aqui ó, e também pega no microfone, que é algo que eu não quero que atinja, que é a microfonia, o vento no microfone. Mas dito isso tudo, para não me alugar, porque eu acho que já estou me alugando mais do que o necessário. Dito isso tudo, é o quê? Em tempos de ebulição global, em tempos de você ficar completamente transtornado de calor, compre um ventilador 8 pás. Não é tão caro se você considerar a qualidade de vida que você terá no futuro. Então, se você está passando por dificuldade, se você está te passando por calor de noite, veja uma possibilidade de comprar um ventilador. Compre o ventilador, que ele vai fazer você ter a melhor noite possível, porque depois que eu comprei esse ventilador, e esse ventilador está instalado no meu quarto numa posição estratégica, minhas noites de sono estão muito bem ventiladas e confortáveis. Por quê? Porque é só eu fazer o quê? Puxar um cabo ali, um copo aqui, pá, jogar na minha cara, ventilação aqui, ó. Eu só tô suando porque o microfone não pode pegar a ventilação. Mas assim, espetacular. Amei. E por favor, marcas, mandem para mim ventiladores. Mande para o Universo do Paulo, mande para o Futuro Alternativo. Faça eu testar. Porque eu vou falar para você, marcas. Eu não sou muito fã de ar-condicionado, eu sou um amante do ventilador. Então, eu estou apaixonado com o meu 8 pás e desejo que você se apaixone também, porque é algo surreal, velho. É algo espetacular. Eu amei, espero que você ame também. E por favor, me tragam. Tenha mais pás. Façam com 32, 16, 12 pás. Quanto mais pás, melhor. Porque o que ventila aqui, eu poderia soltar uma bela de uma pipa aqui e fazer um relo e fazer um pipa combate. É impressionante aqui, mano. Muito obrigado, Mundial. Muito obrigado. Foda. Eu já estava com dificuldades aqui, a minha garganta já estava coçando, precisava beber um pouco de água. E finalizei o bloco. Falei bastante sobre o ventilador. Talvez não tenha falado o que eu queria falar, mas haverá outros episódios que eu com certeza vou elucidar melhor as minhas ideias e falar de maneira concreta sobre a ventilação e os ventiladores deste Brasil varonil. Eu desejo fazer mais testes de ventiladores, porque eu acredito que a ventilação é o futuro do Brasil. Já dizia a mulher lá que é para a gente estocar o vento. O que eu iria dizer aqui nesse exato momento é o que? Eu não estou assistindo o Big Brother Brasil. Eu não estou assistindo. Eu falei que ia assistir, não estou assistindo. Uma, não me interessou. E dois, existem outras coisas, outros conteúdos mais relevantes para a sociedade nesse atual momento. Mas o que, que eu acho? O seguinte, o que eu acho que é o que pode acontecer é que o Big Brother Brasil está passando por um momento turbulento. O Big Brother Brasil, novamente, sempre, a gente sempre tem que falar aqui de Big Brother Brasil. Por quê? Porque ela é uma culta, tá intrigada dentro do... Ó, tem um break news aqui interessante, daqui a pouco vamos falar aqui no Futuro Alternativo, sobre pessoas políticas. Enfim, o Big Brother Brasil, ele tá passando por um momento muito conturbado, que é o momento que pessoas estão falando coisas e estão brigando. Coisas normal do Big Brother. Porém, são brigas completamente desleixadas e fora de nexos, que são brigas que eu não estou prestando muito bem atenção. Então, qual que é o intuito deste momento, deste bloco? É o quê? Talvez eu acabe de desistir desse momento agora. Mas era o quê? Era pegar tweets e tentar entender o que está acontecendo no BBB. Porém, eu tô percebendo aqui que os tweets são completamente desleixados. E eu acho que o melhor jeito de se entender o Big Brother é você acompanhando o Big Brother e vendo a versão editada. Porque aqui, ó, cada tweet que eu vejo é uma treta diferente. Então, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, né, velho? Me ajuda a entender o que, que está acontecendo neste país também conhecido como Big Brother Brasil, a casa mais vigiada do Brasil. Não fez o menor sentido esse bloco. Peço perdão, mas também não tanto, né? Porque já deu. Já deu, já deu, já deu, já deu, já deu, já deu. Já deu o Big Brother. Não queremos mais saber sobre Big Brother Brasil nesse país. A revolta que a gente tem que ter é com a vitória do Messi no prêmio The Best. De resto, não é importante. O que eu tava vendo aqui que eu falei que era breaking news era a Patrícia Leles, que é uma brasileira, que ela quer, segundo o Samuel Prancher, não sei, Sam Prancher, talvez seja assim que se pronuncia ele, pronuncia o nome dele, diz o seguinte, abre aspas, ou abre a tweet: a Justiça dos Estados Unidos procura a brasileira Patrícia Leles por acusações de fraude eletrônica, transações monetárias ilegais e roubo de identidade. Segundo a denúncia, Leles se passava por uma advogada especializada em imigração e enganava os seus clientes. Procurador do Distrito Oriental da Virgínia pede que informações sobre o paradeiro de Leles sejam encaminhados para o FBI. Então, a mulher, basicamente, o que? Ela enganava as pessoas que queriam ter uma vida boa nos Estados Unidos, queriam se mudar para lá, assim como Bruno Ayub, que se mudou e queria ter uma vida melhor. Então, assim, eu não vou entrar em questões. Ela tem fotos com o Lula, ela tem fotos na presidenciária. Então, ela falava aqui, ó, segundo o Paulo, que não tem nada a ver com o universo do Paulo. O universo do Paulo é um grupo seleto de Paulos, que não é qualquer Paulo que entra no universo do Paulo. diz aqui, o arroba Paulo AP. Patrícia Leles se fingia de advogada de imigração nos Estados Unidos e deu um golpe de 70 mil dólares. Foi indiciada na Corte Federal dos Estados Unidos e está sendo procurada pela polícia e pelo FBI. Pode pegar até 20 anos de prisão e em breve esta foto se repetirá. O Mugshot, ela já tirou foto no negócio de polícia lá dos Estados Unidos, que todo famoso que se presta dos Estados Unidos tira uma foto, é preso e tira uma foto nesta cartolina cinza ou em outros pontos de tipo aquelas falta uma identidade melhor nos policiais para fazer fotos melhores. Foto dos seus detentos melhores. Enfim, isso daqui é um papo de política. Eu não sou uma das pessoas mais atenadas na política, então eu não vou saber te dizer se isso daqui é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Possivelmente, por eu ver que tem fotos com Lula, possivelmente bolsonaristas estão muito felizes que ela faz ser presa. Porém, tem pessoas que ficam muito chateadas. Será que é fato? Será que é fake? Só o futuro poderá nos dizer se é verdade ou não. Mas estamos aqui no Futuro Alternativo e iremos analisar e iremos o quê? Investigar de maneira mais concreta se isso faz sentido ou não. Patrícia Leles, o Futuro Alternativo irá trazer a verdade, não se preocupe. Se for a verdade, estará dito aqui porque eu citei o seu nome. Se citei o seu nome, fique tranquila que o Futuro Alternativo vai te dar um help. Ou não também. Eu não vou, não garanto nada. Acabando, já tá no finalzinho do Futuro Alternativo de hoje. Eu sinto que eu não elucidei bem as minhas ideias, mas é o terceiro Futuro Alternativo, Brasil. Então, muita calma nessa hora. Entenda que o Futuro Alternativo só está começando ainda uma vez por semana. Deveria eu, Paulo TZN, fazer mais vezes por semana? Acredito que sim. Deveria fazer um na quarta, o outro na sexta. Ainda vou tentar fazer esta semana. Se não tiver, prometo que seja um programa melhor, com ideias melhores. Eu acho que ainda não estou entendendo o tom que eu quero para o programa. Mas saiba o seguinte, vai melhorar, estamos melhorando. Tem que ver um jeito aqui também das trilhas. Eu se gosto aqui da trilha. Eu tenho que contratar um sonoplasta para me ensinar esse negócio aqui das trilhas. Ou também não, também, né? Vamos. É tudo o processo. Mas o Futuro Alternativo, muito obrigado. Se você gostou do Futuro Alternativo de hoje, deixa aquele like, deixa o comentário. Se você não gosta de dar like, deixa o gostei. Deixa o gostei, que é muito mais legal. E um comentário comentando por que você prefere like ou gostei. Fora isso, você pode me seguir nas redes. Tem o X, que é só seguir arroba paulotzn, paulo com dois L's. E no Instagram, que é Universo do Paulo, ou Paulo Universe, Paul Universe, eu acredito, que lá ainda não tem nenhum conteúdo, mas haverá um dia que haverá conteúdo no Instagram, então já siga. E me siga no Twitter, interaja comigo para me fazer twittar. Então é isso, eu sou o Paulo do Universo 480. Se você gostou desse universo ativo, deixa o gostei e nos vemos no próximo Diverso Interativo. Muito obrigado, o futuro a Deus pertence e tamo junto. Falou! Futuro Alternativo.